Bonjour mes amours, bienvenue dans ce deuxième cours de notre troisième semaine de révision. Seja muito bem-vindo à segunda aula dessa terceira semana de revisão, em que, de novo, a gente vai ver muita coisa legal, super importante, que a gente já viu nas aulas, mas agora com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de calma. Eu sei que a primeira aula dessa semana foi bem puxada, a gente viu bastante coisa, então nessa a gente vai pegar um pouco mais leve, vamos ver menos detalhes, mas a gente vê frases e temas super importantes, acho que você vai gostar. Eu lembro que quando eu estudava francês, as primeiras vezes que eu via alguns temas, eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir entender isso. E depois, com o tempo, a gente olha com outros olhos. Então, nessa aula de hoje, como sempre, a gente vai ver três temas diferentes, super importantes. O primeiro, que é o conditionnel présent, que é o condicional mais simples, quando a gente diz coisas do tipo eu teria que fazer, eu gostaria de fazer, a gente sempre usa esse condicionel, a gente vai ver as frases. Depois a gente vai ver o período hipotético, como fazer hipóteses em francês. Nesse caso é o segundo tipo, a gente vai ver durante a aula que a gente tem non réalisé au présent, si plus imparfait, plus conditionnel présent. Não se preocupe, a gente já viu isso em aula. E durante as frases, acho que vai ficar um pouco mais fácil também de entender. E finalmente, depois da hipótese, a gente vê l'accord au temps composé, também que eu não vou tentar explicar esse nome técnico, porque não ajuda, as frases deixam isso bem claro. Então, vamos lá, vamos começar então com o conditionnel présent, essa ideia condicional de eu gostaria, eu faria. Mas vamos ver isso nas frases que fica bem fácil de entender. Então, a primeira frase é uma frase da aula de diálogo, que eu acho super divertida. Vamos ver se você lembra. Uma frase longa que a moça diz: je vendrai des jus et des repas sur la plage, ou je travaillerai comme prof d'anglais, peu importe, tu viendrais avec moi. Então, tudo a gente está falando no condicional. Ou seja, je vendrai des jus et des repas, eu venderia sucos e comidas e refeições na praia, sur la plage, ou. Então, primeiro condicional, je vendrai. Aqui a gente tem a ideia de eu venderia, eu faria essa coisa. Je travaillerai, eu trabalharia comme prof d'anglais, eu trabalharia como professora de inglês. Peu importe, pouco importa, tanto faz, eu faria qualquer coisa para morar num lugar mais calmo, que é o que ela falou naquele diálogo. E por fim ela pergunta, tu viendrais avec moi? Você viria comigo? E aqui é interessante, você pode se perguntar, Felipe, mas na aula de futur simple, que você falou um monte dos verbos no futuro, como que eu diria em francês eu venderei? Perceba que em português também, venderia, venderei, são coisas diferentes. Então em francês, essa primeira frase, por exemplo, para ela estar no futuro, bastaria eu tirar o S. Então, je vendrai, aí vira eu venderei. E com o S a gente tem o condicional, eu venderia. Então perceba que é parecido, mas tem uma diferença. Além disso, na pronúncia a gente marca uma distinção importante. No condicional a gente faz um som mais aberto. Je vendrais, eu venderia. Se eu deixar lá no futuro, esse aí tem um som mais fechado, mais de e. Então, je vendrais, eu venderei. Je vendrais, eu venderia. E nessa aula a gente está falando de condicional, uma coisa possível, uma ideia. Por isso, je vendrais. Na primeira pessoa sempre vai ter esse som aberto, é. Mesma coisa no je travaillerai comme prof d'anglais, eu trabalharia, uma possibilidade, uma coisa que eu estou sonhando. Je travaillerai comme prof d'anglais, peu importe. E aí a segunda pessoa, no tu, a gente tem a i s, da mesma maneira, e a pronúncia é a mesma. Tu viendrais avec moi, você viria comigo. Então a conjugação de tu é a i s igual à primeira pessoa. C'est tout bon? Alors, vamos para a segunda frase. E a frase é: on aurait beaucoup de problèmes avec ces gens. On aurait, então esse aurait, você já sabe que é o verbo avoir. On, a gente teria beaucoup de problèmes, bastante problemas com essas pessoas. On aurait, a gente teria. Então o verbo avoir vira A-U-R, essa é a raiz. On aurait, perceba que é bem parecida com o futuro, mas de novo, no futuro eu diria on aura beaucoup de problèmes, a gente terá com A no final. Aqui a gente está falando do condicional, então tem um I em algum lugar, tem que aparecer o I. Por isso, on aurait beaucoup de problèmes, a gente teria bastantes problemas ou bastante problema avec ces gens, com essas pessoas. Eu imagino essa frase dita por alguém que vai visitar uma casa e vê que os vizinhos são estranhos, não gostam das pessoas. Aí quem tá visitando diz, não, a gente não vai ficar nessa casa, vamos embora, não quero ficar aqui. Porque só de ver os vizinhos eu percebo que On aurait beaucoup de problèmes avec ces gens. A gente teria bastante problema com essas pessoas aqui, com esses vizinhos. Por isso, não vamos ficar aqui, vamos sair. E essa é a ideia do condicional. Se a gente ficasse nessa casa, a gente teria bastante problema. Mas eu já decidi que eu não vou ficar, então não preciso me preocupar com isso. É só um comentário para tirar do coração aquele sofrimento. Mas não vai acontecer. On n'aurait pas de problème, a gente não terá problemas. On n'aurait pas de problème, a gente não vai ficar com essa casa. Vamos lá. Troisième phrase. Nous méditerions tous les jours avant de prendre le petit déjeuner. Então, le petit déjeuner, o café da manhã. Prendre le petit déjeuner, tomar o café da manhã. Mas o que, que nós faríamos todos os dias antes de tomar o café da manhã? Nous méditerions, nós meditaríamos. Perceba que tem um izinho ali, I-O-N-S, que é a conjugação de nous, no condicional. Nous méditerions, nós meditaríamos todos os dias antes de tomar o café da manhã. Imagina alguém sonhando aqui em morar na praia. Ai, se nós morássemos na praia. Nous méditerions tous les jours avant de prendre le petit déjeuner. Nós meditaríamos todos os dias antes de tomar o café da manhã. Na verdade, dá para meditar em qualquer lugar, não precisa meditar só porque tá morando na praia. Mas essa é a ideia. Nous méditerions é uma condição, uma coisa que passaria a acontecer. Très bien. Na quatrième phrase, na quarta frase, a gente tem de novo uma conjugação com I, olha ali. Vous feriez tout pour moi. Vous feriez, vocês fariam tout pour moi. Vocês fariam tudo por mim. Vous feriez. Perceba que tem um I, porque é condicional, por isso, vous feriez, vocês fariam. E é interessante você perceber a conjugação de nous no condicional é I-O-N-S, que significa que a gente só acrescenta um I à conjugação do presente. E no caso da conjugação de vous é I-E-Z, ou seja, I-E-Z, que de novo dá o condicional sempre com uma letrinha I em algum lugar. Vous feriez tout pour moi, vocês fariam tudo por mim. E la cinquième phrase... Carrément, il ne devrait pas avoir fait ça. Alguma coisa de ruim aconteceu. Então, carrément, a gente pode traduzir como com certeza, de fato, eu concordo com você, você tem razão. Carrément, il ne devrait pas, eles não deveriam, il ne devrait pas avoir fait ça. Então, il ne devrait pas avoir fait ça, eles não deveriam ter feito isso. Interessante que a raiz de devoir, do verbo dever, se mantém como a gente viu lá no futuro, devre. Então, essa é a raiz, il devre, mas no futuro a gente teria ONT na conjugação. Por isso, ils devront, eles deverão. Aqui na nossa frase, il ne devrait pas, a gente está dizendo eles não deveriam. Uma coisa do passado, ou que devia acontecer. Então, il ne devrait pas, tem um izinho ali, eles não deveriam ter feito isso. Essa ideia, de novo, do condicional. Eles não deveriam ter feito isso. C'est tout bon. Mais importante lembrar, condicional tem um izinho em algum lugar. Eu vou relembrar só a conjugação de todas as pessoas, porque depois, se você olhar para as frases dessa aula, com certeza também vai ficar mais fácil. Então vamos lá, vamos só relembrar a conjugação, a terminação que vai funcionar para todos os verbos e para todas as pessoas no condicional. Então, para je, a gente tem a e s. Então, para je, a gente tem a IS, que a gente vai pronunciar bem aberto, é. Eu vou pegar um verbo como exemplo, digamos, verbo parler, falar. Então, para dizer eu falaria, je parlerai, je parlerai. A mesma conjugação a gente tem para tu. Então, para o verbo parler, por exemplo, seria tu parlerais, você falaria. Por exemplo, hoje, se você encontrasse um francês ou uma francesa na rua, tu parlerais en français. Você falaria em francês com essa pessoa. Terceira pessoa, elle, il ou on, a gente tem o mesmo som, é, mas escrito com T do final. Então, ele ou ela falaria, il parlerait ou elle parlerait. Depois, para nous, a gente tem ion, sempre com um izinho em algum lugar. Então, nós falaríamos, nous parlerions, vous, iez, então o som ie no final. Então, vous parleriez, vocês falariam, vous parleriez. E elle, il, no plural, a gente tem a terminação é. A mesma pronúncia do singular é, mas escreve ent no final para marcar a distinção entre singular e plural. Portanto, elas falariam, elle parlerait, e eles falariam, il parlerait. A palavra fica bem longa na escrita, mas não tem problema. É isso mesmo, em português também acontece, coisa muito parecida. Elle parlerait ou il parlerait. A gente tem parlerait. A gente não pronunciou o NT do final, mas eles têm que estar ali para marcar a distinção singular, plural. Mas vamos lá, vamos para a segunda parte dessa aula, que a gente vai falar de hipóteses, de período hipotético. Então, como você diria em francês, por exemplo, se eu tivesse mais dinheiro no banco, se eu tivesse mais dinheiro, eu deixaria o meu trabalho. Eu pararia de fazer o que eu estou fazendo. Se eu tivesse mais dinheiro no banco, eu deixaria o meu trabalho. Olha lá, essa é a primeira frase. Si j'avais plus d'argent dans mon compte, je quitterais mon travail. Si j'avais plus d'argent, se eu tivesse mais dinheiro dans mon compte, na minha conta, importante que compte em francês é uma palavra masculina, por isso mon compte. Si j'avais plus d'argent dans mon compte, je quitterais mon travail. Eu deixaria o meu trabalho. Então vamos olhar para a estrutura dessa frase, o que que está acontecendo aqui? Si j'avais plus d'argent, se eu tivesse mais dinheiro. Essa primeira parte da frase a gente tem o imparfait, lembra que a gente falou bastante dele, que a gente traduziria eu tinha. Então o que a gente está dizendo em francês literalmente é se eu tinha mais dinheiro, porque em francês não tem essa construção se eu tivesse, que facilita a nossa vida. Então, si j'avais plus d'argent, se eu tivesse ou se eu tinha mais dinheiro, vou traduzir assim, fica estranho, mas é isso que a gente está dizendo. Si j'avais plus d'argent dans mon compte, je quitterais mon travail. Eu deixaria o meu trabalho. E aqui de novo a gente tem o condicional. Eu deixaria o meu trabalho. E aqui fica bem claro por que que a gente chama de condicional. Porque a ideia é: eu deixaria o meu trabalho se uma condição fosse cumprida. Condição fosse ter mais dinheiro na minha conta. Como eu não tenho mais dinheiro na minha conta, eu não vou deixar o meu trabalho. E aí, para dizer essa última frase, a gente já tem uma construção bem diferente, com outros tempos verbais, mas nesse caso, je quitterais mon travail, eu deixaria, condicional, deixaria o meu trabalho. E qual é a condição? Si j'avais plus d'argent, se eu tivesse mais dinheiro. E aí, essa condição a gente apresenta com imparfait. C'est tout bon? Ficou claro? Bom, a gente vai ver outras quatro frases com essa mesma construção, começando com a próxima, que é: si tu avais plus de dédication, tu aurais un meilleur poste. Aqui alguém está falando verdades para a pessoa. Si tu avais plus de dédication, se você tivesse mais dedicação, ou literalmente, se você tinha mais dedicação, lembra que em francês a gente está falando de um jeito diferente. Tu aurais, você teria, aqui o condicional, tu aurais un meilleur poste. E aqui, poste é cargo, ou cargo de trabalho masculino, le poste, un poste, por isso, un meilleur poste, um cargo melhor, um lugar melhor no trabalho, ou uma função melhor no trabalho. Então, de novo, parte condicional é a segunda aqui. Tu aurais un meilleur poste, você teria, condicional, um cargo melhor se, e a condição é, si tu avais plus de dédication, se você tinha mais dedicação. Interessante porque esse é um erro que vários franceses, quando aprendem português, eles vão falar trocado esses tempos verbais, a gente não dá a mínima, a gente entende, o importante é a comunicação, mas em francês é mais simples, porque a gente vai usar, de novo, na primeira parte o imparfait e na segunda parte o condicional. E super importante que durante as aulas, lembra que a gente falou um monte de imparfait, a gente comparou imparfait com passé composé, então não vou retomar tudo isso, se ficou alguma dúvida, volta lá para as aulas, olha para aquelas frases. A gente tem outras aulas de revisão que eu falei só de imparfait também. Super importante porque com o tempo as coisas vão ficando mais claras. Então agora a gente está vendo coisas mais avançadas, que é o condicional, mas é importante voltar lá atrás e retomar coisas que a gente já viu, como o imparfait. E aí a minha sugestão é: olha para as frases, vê se elas fazem sentido e tenta criar suas próprias frases do tipo: como que eu falaria isso em francês? E ver se funciona a estrutura. Deixa nos comentários, na comunidade, que a gente vai dar um retorno se isso faz sentido ou não. Mas é super importante que você tente criar essas frases para elas terem sentido para você. Mas vamos lá, vamos continuar? Troisième phrase, com esse sentido hipotético, a gente tem: si nous avions assez d'argent, nous partirions en Afrique. É, très bien. Si nous avions assez d'argent, ou seja, se nós tivéssemos dinheiro suficiente, assez d'argent, nós tivéssemos dinheiro suficiente, nós iríamos, nous partirions en Afrique. E de novo, essa segunda parte, que é o condicional, que a gente viu antes, conjugação ions, nous partirions, nós partiríamos ou nós iríamos en Afrique, para a África, mas nós não temos dinheiro suficiente, por isso é mais provável que a gente não vá para a África, o que é uma pena. Si nous avions assez d'argent, essa primeira parte é o imparfait. Se nós tivéssemos, ou literalmente, se nós tínhamos dinheiro suficiente, de novo a gente está usando o imparfait. Interessante que a terminação dos verbos, olha ali, avion e partirion, sempre é ions, essa conjugação de nu. Mas a estrutura que vem antes, a raiz, é bem diferente. Na primeira parte, para o imparfait, na segunda parte, para o condicional. Por isso, avion e partirion. Se nous avions assez d'argent, nous partirions en Afrique. Lembrando que o condicional, como a gente viu antes, ele sempre tem um R. Ele sempre tem um I e sempre tem um R. Vamos lá. Quatrième phrase, quarta frase. Si vous creusiez un tunnel dans la terre, où arriveriez-vous? Frase difícil de falar. Si vous creusiez, aqui o verbo creuser, que é cavar. Si vous creusiez, se vocês cavassem um túnel dans la terre, na terra, où arriveriez-vous? Onde vocês chegariam? Segunda parte, condicional. Onde vocês chegariam? A gente pode inverter sujeito e verbo, porque é uma pergunta. Então poderia ser où vous arriveriez, mas é mais formal, mais correto dizer où arriveriez-vous? Olha lá. Se você cavasse, lembrando que o vous pode ser plural, mas pode ser você formal. Si vous creusiez un tunnel dans la terre, se você cavasse um túnel na terra, où arriveriez-vous? Aonde você chegaria? Isso é uma bela pergunta, uma dúvida de criança que eu tenho. Até hoje eu tenho que me contentar com as teorias geológicas, mas dá uma curiosidade bem grande. Bom, cinquième phrase. Si elles avaient des vacances aujourd'hui, elles feraient du bénévolat. Então vamos lá, vamos traduzir primeiro a segunda parte da frase, que é elles feraient du bénévolat. Elas fariam trabalho voluntário. Du bénévolat, trabalho voluntário. Elles feraient, elas fariam. Mas qual é a condição para que elas façam trabalho voluntário? Si elles avaient des vacances aujourd'hui. Se elas tivessem ou se elas tinham férias hoje. Mas provavelmente elas não estão de férias, elas não têm férias aujourd'hui. Então provavelmente elas não vão fazer esse trabalho voluntário. Mas vamos lá, olha lá de novo a estrutura da frase. Si elles avaient des vacances aujourd'hui, se elas tirassem, se elas tivessem férias hoje, elas fariam trabalho voluntário. O que é importante que você guarde dessa parte da revisão? Que para falar de hipótese, essa segunda hipótese, a gente vai usar o imparfait e o conditionnel, que a gente acabou de ver. Então são estruturas diferentes que têm bastante coisa parecida com o português, mas claro, funcionam de maneira diferente, a gente tem que se acostumar. Então a minha dica é: veja de novo as frases, releia elas, tente entender todas de novo. Porque é importante entender as coisas separadas, para que daí, claro, quando a gente junte, fique um pouco mais claro. Bom, super. Vamos então para a terceira parte da aula, em que a gente vai ver uma questão de accord, quando a gente combina algumas coisinhas no verbo. Olha lá. Primeira frase vai ficar mais fácil de entender. Mais elle l'a vendue parce qu'elle voulait une voiture plus petite. Mais elle l'a vendue, vamos ver a tradução. Mas ela o vendeu ou ela a vendeu, as duas seriam possíveis, parce qu'elle voulait une voiture plus petite, porque ela queria um carro menor. Então, o L' apostrophe lá do início pode ser masculino ou feminino, mas como eu estou falando de une voiture, eu vou deixar o vendeu, porque ela está falando do carro, claro, que em francês é la voiture feminina. Mais elle a vendu, ela a vendeu, parce qu'elle voulait une voiture plus petite. E aqui o que a gente quer ver nessa frase em especial é esse ezinho que apareceu depois de vendu. Por que que acontece isso? Porque a gente está falando de passé composé, ela vendu, ela o vendeu com o auxiliar avoir. E quando a gente tem um objeto direto que vem antes do verbo, a gente vai concordar. Você vai falar, Felipe, você está falando grego, só que não é mais francês. Calma, que é bem fácil. O que que ela vendeu? Ela vendeu la voiture. Ela vendeu o carro, que em francês é feminino. E na frase a gente tem aquele elle apostrophe que vem antes do verbo. E essa coisa é um carro e é um objeto direto, porque ela vendeu alguma coisa. Ela vendeu o carro ou la voiture. E quando essa coisa aparece antes do verbo explicitamente, eu vou concordar e colocar esse ezinho do final. Se eu tirasse esse elle apostrophe, estaria errado, eu teria que ter a frase elle a vendu la voiture. Por exemplo, ela vendeu la voiture, o carro. Como apareceu antes, elle a vendu, eu tenho que deixar o ezinho para indicar que o complemento direto, la voiture, foi indicado antes. C'est tout bon? E o resto da frase é tranquilo, parce qu'elle voulait une voiture plus petite. Porque ela queria um carro menor. Mas relaxa que a gente vai ver isso em outras quatro frases. Olha lá. La deuxième, tu ne l'as jamais vue. E de novo aparece esse ezinho depois de vu. Porque a gente está falando, a gente poderia estar falando de uma pessoa, você nunca mais a viu, mas de novo a gente decidiu falar de la voiture, imaginando que é uma continuação da frase anterior. Então, primeiro, a tradução de tu ne l'as jamais vu seria você nunca ouviu, você nunca a viu, poderia ser os dois. Mas se a gente está falando de la voiture, faz mais sentido que seja o carro, por isso você nunca ouviu. E aí, de novo, a gente poderia estar falando de la voiture, mas também poderia ser uma mulher, por exemplo, porque aparece um ezinho depois de vu. Ele não tá ali sempre, ele só tá ali porque a coisa que eu vi, a coisa sobre a qual eu tô falando, foi indicada antes. Tu ne l'as jamais vu. Esse L' indica a coisa, que pode ser um carro, mas poderia ser a mulher. O objeto, que em termos gramaticais a gente vai chamar o complemento desse verbo. Porque quando a gente vê alguém ou alguma coisa. Se essa pessoa for indicada antes, se for uma moça, nesse caso, ou um objeto feminino, a gente vai ter o ezinho a mais. E aí você pode perguntar, Felipe, mas qual que é a importância disso? Na hora de falar, tem diferença? Não tem diferença nenhuma. Isso é importante que você reconheça quando você estiver lendo. E claro, se um dos seus objetivos for trabalhar com francês ou estudar em francês, é importante dominar essas coisas, porque indica que seu nível é muito bom. A gente está falando de coisas bem avançadas, claro. Mas na hora de falar, tu ne l'as jamais vu, com ou sem E, a gente tem exatamente a mesma coisa. Então, o importante é conseguir entender e falar isso, claro. A gente está pensando aqui no outro passo, que é entender essas regras por trás, como que a gente constrói as coisas em francês. E claro que a gente está falando de coisas bem avançadas aqui, mas quando você entender bem isso e entender as frases, e principalmente criar suas frases com esse tipo de construção, você vai falar, cara, aí sério, você vai se sentir uma pessoa super poderosa, um cara super poderoso, vale a pena dedicar o tempo para entender essas coisas. Mas vamos lá que a gente ainda vai ver mais três frases, onde aparece esse accord. E a terceira frase, talvez você lembre de uma aula de diálogo, uma frase bem longa. Votre voisin a dit que vous aviez parlé récemment, que vous étiez venu chez lui vendredi dernier. Est-ce vrai? Então, lá. Votre voisin, o seu vizinho formal, a dit, disse, que vous aviez parlé, que vocês tinham conversado récemment, recentemente, que vous étiez venu chez lui. E aqui que a gente quer olhar. Que vous étiez venu, que você, aqui a gente está falando com uma senhora lá no diálogo, que estava sendo investigada. Então, que vous étiez venu, aqui a gente tem o plus que parfait, que a gente viu na última revisão. Nesse caso, que você tinha vindo, a gente vai usar o auxiliar être, que vous étiez, e no venu aparece o e. Porque quando a gente tem o auxiliar être, a gente tem que concordar o verbo no final. E esse é o accord. Então, que vous étiez venu, que a senhora tinha vindo. E aí a gente coloca esse Czinho, porque eu tô falando com uma senhora. E o auxiliar é o être, por isso, que vous étiez venu, com o E do final. De novo, na fala não tem mudança, mas na escrita a gente coloca esse E. E vamos lá, mais duas frases com esse accord que aparece ali. Na frase 4, j'étais descendu pour promener mon chien. J'étais descendu. Aqui de novo, eu tinha descido, eu havia descido. E é aquela mesma senhora que está dizendo essa frase. Então, auxiliar être vai pedir o E no finalzinho. J'étais descendu. A gente vai ter eu tinha descido, mas é uma moça dizendo. J'étais descendu pour promener mon chien. Para passear com o meu cachorro, para caminhar o meu cachorro, literalmente, para dar uma volta com ele. Pour promener mon chien, j'étais descendu, eu tinha descido. E última frase para a gente ver essa questão do accord. Cinquième phrase, sauf les concerts, comment ça? Vous y êtes allé surtout pour les concerts, n'est-ce pas? Então, sauf les concerts, menos os shows, exceto os shows, comment ça? Como assim? Vocês foram, vous y êtes allés, vocês foram nesse lugar, vocês foram nesse festival, surtout pour les concerts, n'est-ce pas? Principalmente para os shows, não é isso? E aqui de novo, super importante, a gente tem o auxiliar être, vous y êtes allés. E como eu estou falando no plural, vous, vous y êtes allés, aparece um S. Então alguém pode estar fazendo essa pergunta para um casal. Vous y êtes allés, surtout pour les concerts, n'est-ce pas? Vocês foram, principalmente para os shows. E aí, nesse caso, necessariamente o vous é plural, ele não pode ser só Foi mal. Então, por ter esse Szinho do final, eu não posso traduzir esse vu como você, o senhor ou a senhora. Tem que ser vocês ou os senhores ou as senhoras. Nesse caso, a gente pode imaginar um casal. Vous êtes allés. Vocês foram nesse lugar, nesse festival, surtout pour les concerts. C'est tout bon? Ficou claro esse Szinho do final? Então, essa é a questão do accord, quando a gente coloca uma coisinha no final do verbo para combinar com o que veio antes, com o que a gente está dizendo antes. E aí, super importante, volta para as frases das aulas, porque isso acontece em vários momentos, e agora você consegue entender melhor por que que tem esse E e às vezes o S, sempre nas conjugações combinadas de dois verbos, quando tem um auxiliar, e quando é feminino ou plural. Bom, bem, merci, obrigado, e a gente se vê na terceira aula dessa semana de revisão. À bientôt!